Hoje é domingo, 18 de julho, são 4 horas da tarde e eu estava aqui sentada lendo uma obra que tem me tocado muitíssimo. É o livro Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski, um gênio, realmente um escritor russo maravilhoso que eu vim conhecer ano passado e me apaixonei por ele, pela sensibilidade, pela capacidade intelectual, enfim, pela obra dele, né? É a segunda obra que eu estou lendo, enfim, mas eu não vim aqui para falar sobre isso. E em função da obra, me veio na cabeça a questão da empatia, né? Que é um conceito, né, que tem sido tão falado, tão propagado hoje nas mídias, né, pelas pessoas de forma geral. E aí eu comecei a pensar em que momento da minha vida, né, como é que começou, em que momento eu passei a ter empatia pelas pessoas, em que momento isso aconteceu. Bom, primeiro, eu não tenho nenhuma memória, nenhuma lembrança, assim, da minha avó que me criou, ou das minhas tias, ou alguém da minha família me falando sobre empatia. Quando criança, adolescente, eu nunca sequer tinha ouvido, tinha escutado alguém mencionar essa palavra. Nunca, jamais. É uma coisa assim de alguns anos para cá, que eu não sei exatamente quando, mas o sentimento, né, o conceito, o que significa, né, ter empatia, eu estava remontando, né, a minha própria história e pensando em que momento eu comecei a sentir empatia. Eu acho que muito nova. Muito nova, aí tem algumas memórias assim no jardim de infância, eu sendo tocada, né, pela dor, porque o amiguinho se machucou, porque não tinha lanche para comer, então situações desse tipo. Mas me veio também a memória, é uma situação que aconteceu quando eu morava em Curitiba, tem muitos anos, porque eu tinha meu filho mais velho, que hoje está com 36 anos, e tinha os outros dois filhos que estão beirando, um passou dos 30 e o outro já está beirando os 30, que é a minha filha. E nessa época a gente morava em Pato Branco, na verdade, mas estávamos a passeio em Curitiba, né? E eu, meu marido, na época, meus filhos, nós saímos, né, para jantar, nós fomos numa pizzaria. Era inverno, eu lembro que era uma noite de inverno, e a gente estava próximo ao Batel, que é um bairro assim, de classe média alta e rica de Curitiba. E quando a gente saiu da pizzaria, meus filhos eram pequenos na época, né? O Júnior não estava comigo, que era o meu filho mais velho, que é o meu filho mais velho, na época não estava, devia estar com o pai, passando o final de semana, e estavam os dois menores, né, desse segundo casamento. Eu lembro que quando a gente saiu, daí o meu marido estava fazendo a manobra no carro, e eu vi crianças, né, do outro lado da calçada, assim, de pé no chão, mal agasalhadas, sujas e famintas. E aí eu lembro que eu tive uma reação, assim, me chocou aquilo, eu falei, nossa, como que pode essas crianças estarem ali uma hora dessas, o que que a gente pode fazer para... Aquilo me incomodou muito mesmo. E aí a minha reação foi, a gente tinha uma pizza, tava levando para casa uma pizza, foi de entregar essa pizza para eles, no mínimo, né, dar algum dinheiro, alguma coisa, fazer alguma coisa ali de imediato. Aí eu lembro que o meu marido tentou me conter, ele falou, não, ele, não que ele fosse insensível, mas ele tinha, não sei como é que tá a mentalidade, como é que ele pensa hoje sobre isso, mas na época ele tinha uma mentalidade que pensava numa linha igual muita gente pensa, né, tipo, ah, tudo bem, é problema, né, é difícil, é desumano, mas não dá para resolver dessa forma, dando dinheiro, não dá para resolver dando a comida ali, porque vai ser uma coisa paliativa, isso tem que ser um processo mais complexo, tem que haver uma transformação, enfim. Aí ele falou, ó, eles podem ser perigosos, né, porque infelizmente a realidade deles é essa, eles estão na rua, a gente não sabe que tipo de pessoas são, tem uns que são pacíficos, outros nem tanto, usam drogas, enfim. E tentou me conter, e eu lembro que nós discutimos, assim, por conta disso, eu saí do carro assim mesmo, contra a vontade dele, e fui, levei a pizza e passei algum dinheiro para eles, assim, e não teve nenhuma atitude de agressividade, nada, pelo contrário, eu senti alegria, né, e um agradecimento no olhar, assim, por eu estar dando aquilo para eles, né, e a gente partiu, foi embora. E então isso tudo vem na minha cabeça aqui agora, né, aliás, isso tem vindo sempre na minha cabeça, né, a questão é, o que que move, né, certas pessoas, né, a ter esse sentimento de empatia, né, e por que outras não são movidas? Eu não sei, eu não saberia responder a isso, né? Podem ser tantas coisas, né? Tantas coisas, não sei. Vou deixar isso aí para os psicólogos, para os psicanalistas, enfim, para a galera que estuda a cabeça e que talvez deva ter uma resposta para isso, né? Eu nem quero levantar essa questão. O que eu vim gravar aqui para poder falar sobre isso, é que existem pessoas que têm empatia. Naturalmente têm empatia. E isso é fácil de constatar, é fácil de você ver, né? É só você observar em situações em que alguém esteja sofrendo, em que alguém esteja passando fome, necessidade, sede, frio, calor, sentindo dor, enfim, em perigo de alguma forma, ou precisando de algum socorro, de alguma ajuda, de algum apoio, que seja uma palavra, um abraço, qualquer coisa, como é que algumas pessoas reagem quase que instantaneamente e outras são incapazes de tomar alguma atitude. Eu estava pensando sobre isso, né? O que que move a gente? O que que faz a gente ter empatia? O que que é, né? No meu caso, então eu comecei a pensar em mim. Como é que foi isso, né? De que forma? Lógico que deve ter tido exemplos, né? Não tanto teoria e se falar sobre, mas exemplos na prática, né? De você ver a sua avó ter uma ação de empatia com o outro, né? Praticar a empatia. E você vê isso e isso entrar em você de alguma forma, né? Em outras, eu acho porque é o teu instinto mesmo, né? De querer ajudar, de querer fazer alguma coisa. Mas uma coisa que, no meio disso tudo, eu estava lembrando, e foi por isso que eu vim aqui gravar, na verdade, que eu quis falar sobre isso, é que eu lembro também que teve muitos momentos em que eu achava que eu estava ficando fria, que eu estava, de repente, me tornando. Teve alguns momentos que eu me questionei, né? Sobre essa minha capacidade de sentir empatia, né? De me sensibilizar através do que o outro estava passando ali. E aí, eu lembro que em todas as vezes que isso aconteceu, né? Sabe como que eu fazia? Qual era o exercício que eu fazia para acionar esse botão rapidinho? Eu colocava, por exemplo, se eu estava vendo ali um adolescente, eu colocava meu filho adolescente. Se eu estava vendo ali um jovem, eu colocava meu filho jovem ali. Se eu estava vendo uma velhinha, eu colocava minha avó ali. Então, eu sempre colocava na cena, né, praticamente que de uma forma imediata, eu substituía a pessoa que estava ali, o homem, a mulher, o senhor, a criança, o jovem, o adolescente, enfim, o cachorro, o gato, pelo meu cão, pelo nosso cão, pelo nosso gato, sabe? Pelo meu tio, por alguém que afetivamente era muito importante, era fundamental para mim, que era necessário para mim, que era valoroso para mim. Eu colocava aquela pessoa naquela cena, inclusive cenas de morte, né? Cenas tipo de alguém que morreu. Né? Por exemplo, eu lembro que também aqui em São Gonçalo teve uma situação, daí já voltando lá para minha adolescência, teve uma situação em que meu primo, junto com alguns amigos da mesma idade, foram para o rio Paraguaçu nadar. Eu nunca tinha ido nesse rio, fui conhecer esse rio agora, né? Há poucos anos atrás, nessa fase de eu vivendo aqui já há alguns anos. Mas na fase que eu cresci aqui, em que eu fui criada aqui até a minha adolescência, eu nunca tinha visitado esse rio, mas eu ouvia falar, porque primos, pessoas comentavam que o rio existia, iam lá, passeavam, tomavam banho, enfim. Mas eu lembro de um fato também que ocorreu nessa época, que, por exemplo, o meu primo era Rogério, se eu não me engano, estava no meio de uma galera que tinha ido para o rio tomar banho, acho que sem falar com os pais, sem nada, foram assim por conta própria eles, né? E ele fica um pouco afastado da cidade, então o acesso é difícil para chegar lá. E foram lá e nadaram. Bom, e um dos meninos, na época, que eu não conhecia esse menino, mas era um jovem, né? Tava saindo da adolescência, indo para a juventude, iniciando a juventude. Era um rapaz jovem, assim. Ele faleceu, ele acabou sendo tragado, né? E se afogou, enfim, morreu. E foi, eu lembro, assim, foi um fato que marcou muito toda a cidade, sabe? Porque imagina, né, jovens, filhos da cidade que foram tomar banho nesse rio, que era uma coisa que de vez em quando eles faziam, de forma inocente, né, sem nada de mal, e de repente um deles fica lá. Então foi um bafafá, foi uma confusão, e eu lembro que, assim, eu colocava, assim, eu não conhecia o menino, né? Mas me chocou demais a história e eu passei até a sentir dor pela morte do menino. De verdade, quando eu pensei, se fosse meu primo, né? Que voltou são e salvo, vivo, mas se fosse meu primo que tivesse. Então, é uma coisa que me tocou bastante. Então, eu imagino que isso seja ter empatia, né? Você vê uma criança que está com fome e você pensar no seu filho. Você vê uma criança que está sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de exploração, e você coloca seu filho, seu primo, alguém querido ali no lugar, alguém que você conhece mais próximo de você, né? Então, eu acho que isso é um exercício, sabe, para a gente não deixar que a empatia desapareça, que a empatia seja uma ação contínua, que seja, não seja só uma potência, sabe, só uma possibilidade, mas que seja realmente um botão que efetivamente a gente acione sempre que for preciso acionar. É isso. Ah, e aí eu tava vendo aqui também algumas coisas, eu busquei, né, a etimologia da palavra, empatia, o significado, sinônimos, eu vou ler aqui para vocês essa parte, tá bom? Então, a etimologia diz assim que em grego, empatheia, que significa paixão. Daí que surgiu a palavra empatia, né? Dessa palavra grega empatheia, que significa paixão, que pressupõe uma comunicação afetiva com outra pessoa e é um dos fundamentos da identificação e compreensão psicológica de outros. Tá? No dicionário, uma das definições sobre empatia diz que ela é a capacidade da gente se identificar com outra pessoa, de sentir o que a outra pessoa sente e de querer o que ela quer. Em resumo, nós poderíamos dizer que ter empatia é se colocar no lugar do outro, tá? Qual é outra coisa? Ah, então, aí tem aqui também... Diz que a empatia ela envolve três componentes, afetivo, cognitivo e reguladores de emoções. O componente afetivo baseia-se em compartilhar e na compreensão de estados emocionais de outros. O componente cognitivo refere-se à capacidade de deliberar sobre os estados mentais de outras pessoas. Então, alguns dos sinônimos para empatia: afeição, afeto, afinidade, amizade, amor, atração, combinação, confraternidade. E o oposto, né, a esse sentimento, a esse conceito de empatia, é simpatia, abominação, antipatia, asca, asco, aversão, desamor, desgosto. Então, eu lembrei de uma frase que eu escutei alguém citando que eu achei tão linda, que diz assim: quando você encontrar empatia, não zombe ou tenha medo, sorria,